A gente cantou que é o teu povo, falando sobre a igreja. Hoje a gente viu aqui um movimento de igreja, a dinâmica de uma igreja, de uma casa. E nós queremos hoje pensar um pouquinho sobre a vida da igreja. Eu queria ler com você uma frase. Essa frase é de Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês. Ele diz o seguinte: acho que a atratividade da amizade tipo Facebook é de que é muito fácil se desconectar. Tudo é mais fácil na vida virtual, mas perdemos a arte das relações sociais e da amizade. Muitos observadores sociais têm falado sobre a falta de profundidade atualmente nas pessoas. As pessoas não querem mais ter vínculos profundos. E Bauman, em particular, ele vai chamar a nossa sociedade uma sociedade fragmentada, uma sociedade em que as pessoas, de forma intencional, elas fazem da vida relacionamentos frouxos. Essa fragmentação nos leva a não querermos vínculos profundos. Faz sentido? E a gente já ouviu falar dessa sociedade individualista, sociedade consumista, coisas que eu e você estamos já há muito tempo ouvindo. A pergunta é: até que ponto isso nos atinge? Eu creio que isso nos atinge de maior ou menor grau, porque talvez isso explique o baixo engajamento social que nós percebemos entre nós, nas pessoas com as quais nós muitas vezes convivemos no trabalho e mesmo na igreja. A pergunta é: até que ponto esta mentalidade tem afetado o jeito de ser igreja? Até que ponto fragmentação, superficialidade, laços, relacionamentos frouxos têm afetado o jeito de ser igreja? Eu, particularmente, de forma lamentável, acredito que nós somos afetados diretamente. Sofremos com isso ultimamente. Houve um momento que o censo brasileiro viu a necessidade de incluir na pesquisa, ou nas pesquisas que ele faz, a opção evangélico não praticante. Isso foi necessário porque começou a perceber-se um fenômeno de pessoas que se identificavam como cristãos evangélicos, porém sem vínculo com nenhuma denominação ou mesmo igreja constituída. Este fenômeno, então, ganha nome, como todo fenômeno ganha nome, esse passou a ser denominado o sem igreja, aqueles que não têm igreja, que não se identificam com a igreja, com nenhuma igreja. Pessoas que desistiram, por alguma razão, de caminhar numa igreja local, talvez por algum desapontamento. Elas entendem que é possível um cristianismo sem igreja. Para elas, esse é o melhor caminho, viver ou tentar viver uma espécie de cristianismo que não precise da igreja, que não se envolva com a igreja. E eu creio que aqui está uma incoerência do próprio movimento de quem pensa assim. Não sei se é o seu caso. Porque o melhor caminho nunca foi abandonar a igreja. E esse mandamento é bíblico, e ele está posto para nós há pelo menos 2000 anos. E eu quero lembrar para cada um de nós este alerta, este mandamento bíblico, que diz lá em Hebreus 10, 25, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Este ensino está aí para nós, amados, há 2000 anos, sinalizando que a desistência da vida na igreja, por alguns, é a tentação que já vem de longe. Porque se isso está aqui relatado na Bíblia, é porque já havia um movimento de pessoas desistirem da vida comunitária em igreja. Fica esse alerta para nós. E isso é tão profundo, que eu quero compartilhar o que Luiz Saião, pastor querido, ele vai ser direto com relação a este ponto. Luiz Saião diz o seguinte: segundo a Bíblia, o cristão sem igreja é um herege. A oração cristã, por excelência, é o Pai Nosso e não o Pai Meu. O próprio Jesus enfatizou a importância do grupo quando afirmou que estará ou está presente entre dois ou três reunidos em seu nome. Aí continua a pergunta para mim e para você. Será que ainda pensamos que é possível ser cristão sem igreja? Sem estar envolvido numa comunidade de fé? Qual a real importância da vida comunitária de uma igreja para os cristãos ou aqueles que se dizem cristãos? A igreja ainda é necessária para você? É necessária? Hoje nós sofremos, por causa dessa fragmentação, um distanciamento e mesmo uma forma de não dar valor àquilo que é estabelecido. A igreja, você realmente acredita que a igreja é necessária para você? Eu conheço pessoas, e possivelmente você conheça também, eu conheço pessoas que são capazes de afirmar o seu amor pela igreja espiritual, pela igreja universal, não a do bispo. A igreja espiritual, essa invisível que muita gente chama. Eu conheço pessoas que declaram que amam a igreja do Senhor Jesus, mas que simultaneamente se mantêm distantes da igreja local. Parece que elas não percebem que a igreja local é a expressão concreta da igreja espiritual. Posso dizer mais, é a única expressão. A igreja local é a expressão mais básica da igreja espiritual. Então, amar a igreja espiritual sem se envolver numa igreja local é um engodo que muitos ainda alimentam. É aquela máxima, né, amados? Amar as crianças da África é mais fácil do que amar as crianças que pedem esmola nas esquinas. Quem ama o mundo não ama ninguém. Na melhor das hipóteses, amados, aqueles que amam a igreja, mas não se envolvem na igreja nenhuma, na melhor das hipóteses, se tornaram peregrinos nas igrejas, pois não conseguem se firmar em nenhuma. Eu não sei se é o seu caso. Então, hoje, nós queremos caminhar sobre peregrinos no mundo, pensando na pedra que está no meio do caminho. E antes de nós entrarmos, propriamente dito, no tema, eu queria fazer aqui um merchan para você. No dia 6/4, nós pregamos uma mensagem que diz por que a igreja ainda é necessária, ou por que a igreja é necessária. Você pode baixar aí, ouvir essa mensagem nos anais de arquivos da nossa igreja. Fica aí para você já entender um pouco daquilo que nós não vamos repetir, mas que complementa o que nós estamos falando hoje. Então, quero convidar você a ler dois textos bíblicos comigo que se complementam. Esses dois textos se complementam, trazendo aspectos bem interessantes acerca da igreja de Jesus. Hoje, então, queremos falar sobre peregrinos no mundo, no caminho a uma pedra. Primeiro texto, Mateus 16, 18, que diz: E digo-te, ainda que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só uma atenção, Jesus que está dizendo, e é a primeira vez que ele menciona a palavra igreja aqui. Primeira vez que Jesus explica sobre o papel espiritual da igreja. Jesus está dizendo depois de uma conversa com seus discípulos. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz: Vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas o rejeitaram, mas Deus o escolheu para lhe conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus. Até aqui que o Pai, o dono dessa palavra, abençoe cada um de nós diante dela. A igreja já nasce com um alerta trazido pelo seu fundador. A igreja já nasce com um alerta do seu fundador. Não somente o seu fundador, mas o seu fundamento. Quem é o fundador e quem é o fundamento da igreja? O próprio Senhor Jesus Cristo. E a igreja nasce, então, com esse alerta. Ele mesmo deixa claro de que a existência da igreja iria incomodar o inferno. Jesus está dizendo para nós, a existência da igreja iria incomodar o mundo dos mortos. Eu quero trazer uma outra frase de John Bunyan, o autor do Peregrino. Em determinado momento, quando os peregrinos ali, os cristãos estão ali fraquejando, tem uma fala assim que eu achei muito importante trazer. A comunhão dos santos, se bem direcionada, os mantém alertas, apesar do esforço do inferno. Acredite que há um esforço do inferno para que a gente não viva uma comunhão que, de fato, deve marcar a caminhada dos peregrinos de Cristo. E aí eu quero lembrar, a nossa caminhada, se você é de Jesus, se você é um peregrino do Senhor nesse mundo, a sua e a minha caminhada nunca é isolada, solitária, dispersa, autônoma ou autossuficiente. Nunca. Uma igreja madura, uma igreja engajada na sua missão, porque a igreja nasce sob missão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, e façam isso batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine essas pessoas a serem discípulos, os meus discípulos. A igreja nasce sob missão. E louvado seja Deus que os nossos primeiros irmãos, discípulos de Jesus, fizeram bem o trabalho deles. Tanto é que nós estamos aqui para dizer isso. Glória a Deus. Uma igreja madura e engajada na sua missão, ela fatalmente vai gerar a comunhão dos santos em Cristo. E essa igreja engajada, madura na missão, que ela tem essa comunhão, é exatamente aquilo que o inferno não deseja. Uma igreja atenta, coesa na missão e junta, unida, em comunhão. Isso o inferno não quer. Por isso que haverá o esforço das trevas em ofuscar o foco da luz neste mundo. Qual é o foco da luz neste mundo, amados? Jesus disse, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E quando você olha com calma para a história da igreja, nós temos já 2000 anos de história da igreja. A história da igreja, no decorrer desse tempo todo, sempre foi marcada por perseguições, foi marcada por divisões, dúvidas. A história da igreja foi marcada por torturas, ameaças de poderosos. Quantos poderosos ameaçaram a igreja no caminhar da igreja? Quantos? Por exemplo, a igreja enfrentou o Império Romano já em 64 do primeiro século, quando Nero, no seu ato de loucura, ele põe a culpa de um incêndio que ele mesmo provocou em Roma e ele coloca essa culpa sobre os cristãos. Eu estou dizendo no ano 64 do primeiro século. E não ficou só em Nero. Dali você tem outros que vão perseguir a igreja. Domiciano foi um terrível. No início do século XX, para a gente pular logo, do século passado, há menos de 100 anos atrás, um pouco mais, o regime soviético, a partir da Revolução de 1917, implantou um massacre direto à igreja. Pelos estudos atuais, a Revolução, no decorrer da sua implantação lá na União Soviética, matou mais do que os 6 milhões que Hitler matou. E por falar em Hitler, uma coisa ruim chama a outra, né? O nazismo, amado, o regime nazista na Alemanha perseguiu a igreja e impôs perseguição aos líderes e pastores daquela época, aqueles que não se submeteram aos ditames de Hitler, ao ponto da igreja, muitas das igrejas, se curvarem a Hitler e colocarem ao lado da cruz a bandeira da suástica. A igreja vem no decorrer dos séculos, sofrendo pressão de tudo quanto é lado. Hoje, nos dias atuais, temos vários países que perseguem a igreja de Cristo de forma violenta. Tem aqueles que perseguem de forma camuflada. Mas hoje, de forma violenta, nós temos países que perseguem os nossos irmãos, especialmente nos países de ditadura islâmica. Irmãos nossos que estão sofrendo na pele com a vida, por serem igreja. Mas eu queria também lembrar que existe também, dentro desse arcabouço de 2000 anos de igreja, as lutas que a igreja enfrentou, que muitas vezes foram lutas contra heresias, que foram surgindo desde o início, mas também lutas internas. Quando você lê, por exemplo, a carta de Corinto, você vê que as divisões, o partidarismo, a quebra, a fragmentação da comunhão estava matando aquela igreja. E é interessante que o maior escrito para a igreja que ficou preservado para nós é de uma igreja que não cuidou da sua comunhão. A igreja de Corinto. Por causa das heresias, a igreja, por exemplo, foi criando os seus credos para tentar, numa época que as pessoas eram de baixa leitura, tentarem trazer uma resposta, uma síntese sobre o que nós cremos para enfrentar as heresias. Então, as lutas sempre fizeram parte da história da igreja. Sempre. Afinal, foi o próprio Senhor Jesus que nos alertou que o próprio inferno seria afetado diretamente pela existência da igreja. E eu quero dar uma palavra de esperança para os amados agora. Apesar de tudo isso, amados, a igreja não sucumbiu. E ela se mantém ativa, ela se mantém atuante. Amados, hoje, em alguns lugares, a igreja está e vem alcançando com vigor milhares de pessoas ao redor do mundo. Louvado seja Deus, porque ainda tem gente entregando o bastão do reino. Louvado seja Deus por isso. Então, amados, a igreja é um projeto divino. E esse projeto potencializa o que nós não podemos ser individualmente. Queria que você firmasse nisso. A igreja é um projeto divino que potencializa aquilo que eu e você não podemos ser individualmente. A igreja será sempre melhor do que a gente. Você acredita nisso? Não acredita nisso. Porque, na verdade, você acha que a igreja, a média da igreja, é pior do que você. Na prática, nós não acreditamos que é o Senhor Jesus que acredita na igreja, que confiou o Evangelho à igreja. A maioria de nós olhamos para a igreja como se ela fosse, na sua média, menor, pior do que nós mesmos. Por isso que nós somos críticos de igreja. Por isso que nós somos cada vez mais com dificuldade de nos submetermos à comunhão, porque comunhão é submissão. Então, vou repetir essa frase, mas ela é apenas retórica. A igreja é um projeto divino que potencializa o que nós não somos individualmente. Você precisa, de fato, crer nessa verdade e se abrir para ela. A maioria de nós. Antes de nós voltarmos para o texto bíblico que nós lemos de 1 Pedro, capítulo 2, eu acredito que vale a pena a gente ver um outro texto rapidamente para que a gente possa abrir o nosso entendimento sobre a força da igreja. Eu quero trabalhar aqui a força que ainda mantém a igreja viva, a igreja que está caminhando na sua jornada. A igreja, amados, ela irá sobreviver. A igreja vai sobreviver para além de nós mesmos. Acredite nisso, o projeto é do Senhor Jesus. Primeiro ponto, vão, façam discípulos, eu estarei com vocês até a consumação dos tempos. Então, a garantia que a igreja vai sobreviver é que o próprio Senhor disse que estaria conosco. Ele é o fundador, ele é o fundamento. Uma outra chave é, vocês fazem aí o cerimonial da ceia, pão e vinho. E o que ele diz lá? Todas as vezes que vocês se reunirem e partirem pão, façam isso em memória de mim. E ele continua, até que eu volte. Então, até que Jesus volte, vai ter igreja celebrando a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Porque não é a ONU, não é a escola, não é você que faz isso, é a igreja. A igreja, ela irá sobreviver para além de nós mesmos. E louvado seja Deus por isso. Então, quando Pedro escreve esse texto ali de 1 Pedro, assim conhecido, 1ª carta de Pedro, Pedro, ele deixa muito clara a razão por que ele estava escrevendo a carta. É legal isso. Não está oculto. A razão do apóstolo Pedro escrever uma carta para a igreja que ficou para nós, louvado seja Deus. E a razão, amados, está muito clara. era de encorajamento aos leitores. Era para que eles pudessem enfrentar uma perseguição de fé que eles estariam sofrendo. Mas eu quero ler com você 1 Pedro 5,12. Pedro dizendo: meu objetivo ao escrever é encorajá-los e garantir-lhes que as experiências pelas quais vocês têm passado são verdadeiramente parte da graça de Deus. Permaneçam firmes nesta graça. Encorajar os leitores a permanecerem firmes na graça. Amados, há um esforço aqui. Algo que é necessário. Permaneçam firmes na graça. Isso não tem nada a ver com salvação. Pedro não está confundindo os conceitos. Pedro está trabalhando aqui, amados, que o que sustenta a igreja é a graça do Senhor Jesus. E há um esforço para mim e você permanecermos nessa graça, firmes. Se Paulo, o apóstolo, trabalha o sentido teológico da graça, e louvado seja Deus, fantástico o apóstolo Paulo. Deus usou aquela mente para instruir a igreja. E ele trabalha nas suas cartas o sentido teológico, para a gente entender quão profundo é a graça. Se Paulo trabalha assim, Pedro, do jeito dele, trabalha a graça de forma prática. Pedro vê a graça de Deus como aquele recurso, aquela ajuda, aquela capacitação divina para vivenciarmos o dia a dia do desafio da fé. Pedro não tem a graça apenas de uma teoria sobre salvação. Graça é o que nos sustenta, é o nosso aporte no dia a dia, no desafio da fé. Prático. Por isso que ele diz: permaneçam firmes nessa graça. É a graça de Deus que nos faz ter recurso, amados, para obedecer, para termos a conduta assertiva, a conduta correta. É a graça de Deus. Por isso que é pela graça que a gente canta. Tudo é pela graça. Por isso que a gente é salvo um dia e é salvo todos os dias, pela graça. E aí eu quero então lembrar aos irmãos, a graça de Deus forneceu tudo o que os cristãos precisam para obter uma vida triunfante na conduta, uma vida triunfante no caráter, a serem perseverantes nas provações. É isso que Pedro está dizendo. A graça de Deus não é apenas um conceito abstrato. A graça de Deus é a força que nós temos para vivenciarmos aquilo que nós somos como igreja, aquilo que Jesus projetou para nós, para sermos igreja. Permaneçam firmes. No sentido mais amplo, é a graça de Deus que nos ajuda, enquanto peregrinos no mundo, a nós sabermos como viver como igreja. Voltando então para o texto de 2:4, diante dessa abertura, 1 Pedro 2, verso 4 diz, Pedro diz assim: vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. Pedro está escrevendo para uma igreja. Essa mensagem é para a igreja. Jesus não é apenas a fonte do sustento espiritual dos crentes. Ele também é o seu fundamento, é a pedra viva. Pedra viva. Interessante que pedra sempre é algo fixo. O texto está dizendo que Jesus é a pedra viva. Eu não conheço. Pedro vai deixar claro a exclusividade de Jesus como fundamento. E ele está usando aqui um conceito muito próximo do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento fala para nós? E eu quero ler o que ele escreveu no verso 6. Abre a sua Bíblia, você vai ver no verso 6. Como dizem as Escrituras, ponho em Sião uma pedra angular, escolhida para grande honra. Quem confiar nesta pedra jamais será envergonhado. O ponto aqui, amados, é que Jesus, embora seja o fundamento da igreja, isto é, o fundador, a pedra fundamental, Pedro está dizendo o seguinte: ele continua vivo, ele continua operante, é a pedra viva. Nós não seguimos apenas algo que foi escrito por alguém no passado, e agora nós precisamos ir lá tentar entender o que é. A pedra é viva. O ponto, então, amados, é nós entendermos que Jesus não é apenas uma referência do passado para nós. Tem gente que acha que é assim. Jesus foi um bom homem, Jesus deu bom exemplo, as pessoas não entenderam esse bom homem. Tem cristão que acha que Jesus é inoperante e se diz cristão. Não se dobrou ainda nem ao senhorio em adoração a Jesus. Jesus está vivo, amados, e é capaz de transmitir força àqueles que sofrem os desafios da fé por causa dele. Por isso que ele está dizendo lá, aproximem-se, vocês estão se aproximando de Jesus. A pedra aqui, amados, ela é uma pedra, não é um pedregulho. A pedra usada para Jesus aqui, e o texto vai explicar no verso 6 que nós já lemos, é aquela pedra principal da construção. É aquela pedra que sustenta toda a edificação. Por isso se chama regular, de esquina. É aquela pedra, se ela sair, a construção cai, não se sustenta. Pedro está dizendo que Jesus, o que sustenta a igreja, esse fundamento é vivo. O Senhor continua sendo o dono da igreja. A igreja não pertence a nenhum de nós. O Senhor Jesus morreu pela igreja. Ninguém mais precisa morrer pela igreja, no sentido de salvação, de fundamento. E o próprio Pedro entende isso, que não é nenhum homem que é o fundamento da igreja. Nenhuma mulher. E louvado seja Deus, porque se o fundamento da igreja fosse um homem, a igreja seria apenas uma instituição entre outras. Pedro vai chamar Jesus do grande pastor, o supremo pastor, Pedro 5:4, quando vier aquele que de fato cuida do rebanho. Amados, nós sabemos que o nosso Senhor vive. Amém, amados?
Amém.
A única instituição que vai anunciar isso é a igreja. É a igreja que anuncia que a pedra é viva. Então fica um alerta para nós aqui, pegando o verso 4. Nos aproximarmos de Cristo para permanecermos firmes na graça que nos sustenta. Sem isso, fracassaremos como igreja. A única esperança para nós é estarmos linkado ao fundamento, à pedra. Se a gente não se aproximar, a gente não vai permanecer firme na graça. Nós, ou vós, que estão se aproximando de Cristo. E ele continua, verso 5. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Aqui, amado, está a responsabilidade de cada um de nós. Aqui é responsabilidade. Vocês também são pedras vivas. Aqui, amados, cada cristão é uma das pedras essenciais que permite que toda a estrutura cumpra o seu propósito. Se nós abandonarmos essa pedra, que é viva, nós não seremos pedras vivas na edificação dessa casa espiritual. Porque só pode edificar algo espiritual quando agirmos no Espírito. Sem isso, será carnalidade. Será pedras mortas. Pode até ter uma boa aparência. A palavra de Deus para nós hoje é: temos pedras vivas operantes na edificação da casa espiritual de Deus. Pedro está lembrando aqui da figura do templo, porque ele fala do templo espiritual. A herança do que nós aprendemos com a revelação de Deus no decorrer do tempo. Hoje nós não precisamos mais de templo, nós precisamos de igreja. As pessoas confundem isso. A gente não precisa de templo. O templo não é um lugar sagrado por ele mesmo, mas nós precisamos da igreja. Então Pedro está usando essa figura do templo, que no passado aconteciam ali o serviço sacerdotal. Naquele tempo acontecia o trabalho, o serviço sacerdotal, que possibilitava a aproximação de Deus. Então ele está falando, vocês são pedras vivas na edificação de uma casa espiritual. Lá no verso 9, você está com a Bíblia aberta, você vai ver, Pedro vai deixar isso mais claro. Diz assim, vocês, porém, são povo escolhido, reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Desafia você, onde é que está a individualidade nesse texto. Esse texto não é para você individualmente, esse texto é para a igreja. É para a igreja. Você não é povo escolhido, você não é nação, você não é reino. Quem não está no movimento da igreja do Senhor Jesus não recebe essa bênção. Por isso que você lembra algumas coisas. Quem comigo não junta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Tem gente lutando contra aquilo que Deus projetou, mesmo estando dentro de uma igreja, ou chamada igreja. Amados, você consegue ver que há um foco corporativo na existência da igreja? A própria palavra igreja, ela implica na pluralidade. Isso deve nos fazer avaliar o quanto precisamos uns dos outros se somos cristãos. A gente cantava um cântico antigo quando a gente era pequeno, né? Eu preciso de você, você, nós precisamos de Cristo até o fim. É a mensagem de Pedro, é a mensagem da igreja. Não há, amados, outro jeito de ser igreja. Quando nós falamos de peregrinos no mundo, a palavra está no plural, não está no singular. Você entendeu, né? Plural. Somos peregrinos no mundo, ninguém anda sozinho. Sozinho você não se basta. Amados, todo cristão nasce dependente de alguém. Você nasceu dependente de alguém. Alguém falou do evangelho para você. Geralmente é assim. Alguém deixou algo escrito para você. Alguém orou por você. É assim. Qual que é o prazo de validade de uma oração que atinge a eternidade? Então, amados, nós, como cristãos, nascemos dependentes. E mais, o cristão nasce dependente de alguém. Ele nasce na missão, inclusive, de ir a alguém. O cristão nunca é isolado, nunca é uma ilha. O cristão recebe de alguém e leva para alguém. Devemos ser pontes e não paredes. É a ligação do evangelho o tempo todo. Ponte, pessoas passando por mim, eu ligando as pessoas. Deus tem um propósito para todos nós cumprirmos juntos, que não podemos cumprir individualmente por conta própria. Por isso que é sempre você precisa está andando com gente que tem o evangelho, que é da sua comunidade. E eu quero desafiar isso aqui. A sua comunidade. Eu queria ler uma frase aí com você. O cristão que não está trabalhando em relacionamento com outros parceiros pedras, bem como com Jesus Cristo, como sua pedra fundamental, não pode cumprir o propósito completo de Deus para a sua vida. Não pode. A única chance minha e sua é nos aproximarmos de Jesus, o fundamento. E nisso recebermos dele a graça, que nos torna vivos para mantermos aquilo que ele entregou à igreja. Embora cada cristão tenha um propósito individual, você tem o seu propósito individual, dado pelo próprio Senhor, temos também um propósito corporativo, que não podemos, amados, cumprir a menos que ocupemos o nosso lugar na igreja. O seu dom que você recebeu, seus talentos, só fazem sentido na mão de Jesus. E o local que você vai usar isso, como ele quer, é no seio da sua igreja. Não é na igreja universal, nem a do bispo, nem a espiritual. É na sua comunidade de fé. Pessoas que te reconhecem e que você é reconhecido. Onde você presta conta, onde você celebra junto, chora junto. É na comunidade local, amados, que os nossos dons e talentos, que você se torna igreja, quando você entrega aquilo que Deus te deu. Isso está explicado lá em Paulo, em Corinto, principalmente. Então, o teu talento, o teu dom que Deus te deu, não te pertence. Ele pertence ao outro. Ele serve ao outro, ele edifica o outro. Você administra para o outro. Você se aproxima da pedra viva, fundamental, para o outro. Uma igreja que não descobriu isso pode ter 300, não existe isso, tá? Mas pode ter 300 dons, vai ser pedra morta. Corinto, é aqui que está a pedra no meio do caminho. A pedra no meio do caminho pode ser a pedra no sapato. Alguém já caminhou aqui com a pedrinha no sapato? Não dá, né? É a pedra no meio do caminho que está te atrapalhando. Conviver na igreja local vai exigir de mim trabalhar na graça da comunhão e dar trabalho. Por isso que às vezes é a pedra no meio do caminho. Tem gente que desiste de caminhar numa igreja local porque não consegue suportar o trabalho da comunhão com o outro. A pedra sempre estará no nosso caminho. Exige da gente trabalhar na graça da comunhão, vencer as minhas dificuldades com a liturgia. Ainda temos pessoas que vêm assistir a uma celebração. Eu vou lá assistir o culto. O que é isso? Alguém consegue me explicar o que é isso? Plateia, assistência. Então tem pessoas que não conseguem suportar uma liturgia que ela não concorda. Como se a liturgia fosse para agradar ela. Então ela muda de igreja procurando a liturgia melhor. Pedra no caminho. Dificuldades com a liturgia. Dificuldade com o diferente. Dificuldade com a novidade. Dificuldade com as falhas do outro, e terá. Eu estou falando de uma igreja de verdade, a única que Jesus projetou, de Pedros, de pedras, não de anjos. Vencer as minhas dificuldades, amados, com o temperamento do outro. Eu não suporto o outro. Se esse outro for o pastor, você vai ter que mudar de igreja. Olha o risco. Eu tenho que ser um santo, né? Misericórdia, né, meu irmão? Se eu fosse de outra corrente, eu fazia o sinal da cruz aqui, ou batia aqui 3 vezes. A gente sempre melhora, amados, mas é com a ajuda dos amados, é juntos. Um complementa o outro. Se essa igreja depender de um homem, vocês estão lascados. O fundamento é Cristo. Ele continua vivo. Aproximemos de Cristo. Seremos, assim, aqueles que se mantêm firmes na graça da comunhão, da trabalho, liturgia, diferente com o outro, com as falhas, temperamento. Olha outra coisa que muitas vezes é pedra no caminho para todos nós, aprender a ser liderado. Tem gente que não sabe ser liderado por ninguém. Nem no pequeno grupo ele aceita a liderança daquele que está liderando. Dificuldade de ser, sabe, comandado. Quarta-feira a gente tem trabalhado sobre isso. Ninguém gosta de obedecer ordem. E você lida com o Senhor, o Rei dos Reis, né? Você não gosta de receber ordem nem de Jesus. Então tem muita gente abandonando a igreja local no engodo porque ele não consegue aprender a ser liderado. E há um esforço de permanecermos nessa graça. E somente isso, amado, o esforço de permanecermos nessa graça que nos liga em comunhão é que vai abalar o inferno. Sem isso, não vai fazer nem cosquinha. A mensagem é para nós hoje, amados. Peregrinos no mundo, aquele que sabe que sempre terá uma pedra no caminho, louvado seja Deus, porque desde cedo eu conheci uma pedra no caminho. Quanta gente que me ajudou, rapaz. Gente que me discipulou, sem falar dos meus pais. Amigos que de caminhada até hoje. Pessoas que são pedras vivas na minha vida, que me ajudam a caminhar. Eu queria ler uma frase aí, do Nelson Bomilca. Já esteve aqui na igreja o Nelson Bomilca, não sei quem vai lembrar. Ele faz um bom trabalho sobre o movimento sem igreja, ele tem essa frase aí. Eis o pano de fundo sobre o qual a igreja, instituição divino-humana, vive suas contradições. Uma comunidade que abençoa e fere, anima e desanima, acolhe e exclui, acerta e erra, realiza e frustra, protagonizando, enfim, as ambiguidades do papel que lhe cabe como comunidade de seres humanos, não de anjos infalíveis. Essa é a ambiguidade das pedras, a ambiguidade de ser igreja. Tem muita gente que, de fato, abandona a igreja porque se sentiu ferido, magoado, decepcionado. Ei, acorda, é o lugar da igreja, é assim. Que você encontre também o bálsamo. Tem muita gente boa tentando acertar e caminhando aqui. Que você encontre parceiros que mudam, de mudança, que fazem você crescer na sua comunidade de fé, ouvindo, lendo com você, crescendo com você. Mas, por certo, alguém vai chutar a sua canela. A igreja é como uma vida comum. Afinal, na igreja não há mágica. Você entra aqui no domingo à noite, sobe essas escadas, no nosso caso, entra naquele portal mágico e você entrou aqui, ponto, santificação total. Tem gente que pensa que é isso, que aqui vai acontecer uma transformação mágica. Aí você vive essa esfera mágica, você tem uma expressão aqui mítica, espiritualizada, e você, quando sai daquela porta, pronto, agora você volta na vida comum. Aqui não é Nárnia, que você entra e o negócio acontece assim. Há encontros, amados, aqui. Há desencontros aqui. E isso se dá porque nós somos seres ambíguos. Nós somos no caminho. Estamos no caminho. O nome bom dessa igreja é que é a Igreja Batista do Caminho. Estamos no caminho. Então, eu quero terminar com essa frase. A rota dos peregrinos de Cristo passa necessariamente pela igreja, pela vida em comunidade. Não há atalhos ou desvio. No caminho de seguidor de Cristo tem uma igreja local. Hoje nós temos um fenômeno muito fácil, e muitas vezes acontece, de ministérios que se dividem, cada um cria a sua igreja por não suportar caminhar junto. Não estou condenando ninguém, estou dizendo um fenômeno que está aí. Tem gente que está desistindo da igreja local porque não concorda, não consegue viver numa igreja local. E aí, eu quero adiantar aqui uma frase, é que muitas vezes nós nos tornamos peregrinos de igrejas. Nós nos tornamos peregrinos de igrejas. Vamos passando até decepcionar ou ir para frente, até a próxima, porque o mercado hoje está inflacionado de igrejas. Como eu quero uma igreja que seja a minha cara, que me ajude a ser o que eu sou, que não me confronte, eu vou procurando igreja. Se for possível, eu crio uma. Quem sabe dá certo. Igreja local, você já tem a sua? De fato, você tem a sua igreja local? Ou você é um andarilho da igreja? Os meus membros aqui, membro da nossa igreja, você de fato é desta igreja? Ou você está passando aqui de vez em quando? Quem conhece aqui o pastor Jeremias Pereira? Figurão, né? Jeremias Pereira é um pastor da Igreja Presbiteriana, bênção do Senhor, gosto demais de Jeremias. Ele é bacana não só nas camisas que usa. E eu achei esse texto de Jeremias, que eu tinha guardado, eu não sabia quando ia usar, hoje será o dia. Então, se você tiver alguma coisa, você vai colocar na conta do Jeremias, tá bom? Como matar a sua igreja local, é o título. Como matar a sua igreja local? Fale e siga as práticas que se seguem. Primeiro, não participe dos cultos nem dos grupos pequenos. Um dos maiores assassinos da igreja é a diminuição da frequência às programações. Outro, não respeite os horários da reunião. A falta de pontualidade pode virar um assassino de sua igreja. Respeite os horários combinados para começar e para terminar. Três, só apareça quando tiver tudo bem. Quando estiver chovendo, com problema, seu time for jogar, não venha. Ah, se tiver calor, também não. Quatro, encontre falha em tudo e em todos. Não dê ideia para solucionar nem resolver nada, só critique. Cinco, seja apenas um consumidor. Muita igreja está no CTI por falta de quem ajuda mesmo, quem que ajuda de fato e de verdade. Seja apenas um consumidor da igreja. Seis, fique revoltado se não for eleito ou nomeado para cargo de liderança. Há muitas pessoas na igreja focado em títulos. Eles querem ter posição. O orgulho e vaidade matam a igreja. Sete, critique tudo pelas costas. Em igrejas há erros que devem ser falados com quem de direito. Os líderes devem ser abertos para ouvir os demais irmãos e irmãs. Oito, não dê dízimo nem ofertas. Misericórdia e compaixão são ministérios caros. É preciso recursos financeiros para realizar o ministério da igreja. A falta de contribuição pode levar uma igreja a demitir pessoas. O prédio pode ficar detonado sem manutenção, etc. É fato de que há igrejas que têm abusado e usado mal seus recursos, mas há muitas igrejas morrendo por falta de contribuição, da contribuição dos seus membros. Parar de doar e investir é contribuir para matar aquelas igrejas cujo ministério tocam e transformam vidas todos os dias. 9. Não vá em busca dos não convertidos. Novas pessoas trazem nova vida e vitalidade. Não mate sua igreja. Seja um restaurador de vidas e pescador de homens e mulheres para Cristo. 10. Deixe de orar pelo reavivamento da igreja. Quem dá vida à igreja é o Espírito Santo. Vamos buscá-lo com fervor. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nenhum de nós siga ou diga algo que tem matado a igreja. O Senhor Jesus, hoje, está falando para nós que Ele precisa encontrar peregrinos ensináveis nessa igreja, dispostos a permanecerem firmes na graça que nos faz ter a comunhão que perturba o inferno. Que Deus faça isso na vida da nossa igreja. Curva a sua fronte aí.